Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Muito bom dia. Bom dia, amanhã muito especial. Hoje é 16 de agosto de 2017. Participação especial do nosso colaborador, o sempre prefeito de Mogi das Cruzes, Jundiaba, aqui com a gente. Bom dia, Jundi. É um prazer te receber aqui na Rádio Metropolitana, ao vivo também, pelo Facebook e pelo Instagram.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Rádio Metropolitana, do Instagram, do Facebook. Hoje nós vamos falar de um assunto profundamente importante na vida do planeta Terra e, portanto, na vida de cada um de nós. Deixo a bola para você, Marilei.
É verdade. Ó, educação e ensino, que são as bases da preservação ambiental. Início do século XXI, quando aquele apelo pela preservação ambiental era bem tímido ainda, todo mundo lembra. Mesmo assim, Mogi saiu na frente com iniciativas inéditas, como a implantação da mundialmente reconhecida Escola Ambiental, a criação da Ilha Marabá, que é um santuário ecológico bem no coração de Mogi, a transformação de áreas degradadas nos prestigiados parques Centenário Leon Pfeffer, ou a desativação do lixão da Volta Fria. Quem não se lembra do lixão da Volta Fria? O prefeito era o Jundi, que hoje, como colaborador da Rádio Metropolitana, avalia a quantas anda o cuidado com a preservação. E eu quero uma análise sua, Jundi, você que acompanhou desde o começo dessa trajetória da educação ambiental aqui em Mogi.
Pois não, Marilei, não é conversa de velho, não. Mas é fundamental nós lembrarmos que as crianças e os jovens de hoje têm uma educação em termos de meio ambiente, né, muito melhor do que nós, época de criança.
Exatamente.
Mesmo porque, por mais que nós não tivéssemos crises, violências, crime organizado, né, porém, por outro lado, né, a formação do magistério, de uma forma geral, no Brasil, naquela época, Marilei, se baseava no Brasil imensidão. Que aqui no Brasil tudo era o primeiro do mundo. País enorme, maiores rios do mundo, Brasil, as maiores florestas do mundo no Brasil. Então nós, povo brasileiro, desde a criança, nós fomos educados, ensinados que aqui no Brasil, né, tudo era infinito, que nada era finito, que não tinha como terminar ou acabar. Uhum. Então, essa preocupação nos traz hoje, Marilei, né, para, em primeiro lugar, destacar, né, o avanço do nosso ensino e, claro, de alguns anos para cá, eu até diria de uns 20 anos para cá, começamos a melhorar o conceito sobre o meio ambiente, na sua preservação, na sua proteção. Porque é praticamente a nossa casa, o ambiente que nós vivemos. Portanto, sem aqui puxar sardinha para a época que eu fui deputado ou época que fui prefeito, é registrar os avanços que nós estamos tendo, né, a partir da nossa cidade de Mogi das Cruzes como um exemplo. Tá certo? Né? E aí nós temos que destacar, sim, aquilo que você falou, né? A extinção do lixão da Volta Fria foi um instrumento fundamental para melhorar a condição ambiental de Mogi, mas assim mesmo ainda temos alguns resquícios lá, né, do plano de recuperação de áreas degradadas, precisa levar mais algum tempo para completar o ciclo, tá certo? Mas eu queria citar, né, que quando você tem restrições ambientais muito fortes, como é a nossa região, até por necessidade, Marilei. Nós temos que lembrar que da década de 80 para cá, Mogi das Cruzes se transformou praticamente no reservatório de água para abastecer milhões de habitantes paulistanos e paulistas da região metropolitana. Em função disso, as restrições ambientais, né, redobraram a sua vigilância. E nisso, nós precisamos de alguns lugares, inclusive, para o nosso lazer. E quem não se lembra do parque municipal que o prefeito Valdemar lá levou em termos de recreio, entretenimento, lazer dos mogianos? Tínhamos até teleférico. E quando nós chegamos, Marilei, em 2001, nós tínhamos, né, do Ministério Público, com razão, até porque a Serra do Itapeti tinha sido praticamente regulamentado pelo saudoso deputado Maurício Najjar, como uma reserva de proteção ambiental. Né? Então, o parque já não podia ter mais, né, o lado do lazer, do entretenimento. Daí a razão de que nós tivemos que, de alguma forma, complementar esse lado da perda. E aí surgiu o Leão Pfeffer, num lugar degradado. Posteriormente surgiu o Parque Centenário, também num lugar totalmente degradado. Essas lembranças, nós estamos citando aqui, Marilei, para dizer o quanto é importante, né, as crianças, os jovens e hoje os adultos se conscientizarem que cada um tem que cumprir a sua responsabilidade de cuidar do nosso meio ambiente de uma forma geral. E aí, por que que nós conversamos, Marilei, né, que no programa de hoje nós tínhamos que trabalhar um pouco, né, esse assunto da preservação ambiental? É pela polêmica que surgiu a coisa mais ou menos de 20 dias atrás, uhum, sobre uma eventual ocupação da polícia ambiental no complexo ecológico que se chama Ilha Marabá.
Exatamente.
Tá certo?
Vou falar um pouquinho da Ilha Marabá e para saber como que isso começou, Junge.
Pois é, eu acho que foi. Acho não, eu tenho certeza, né, que foi um achado.
Uhum.
Né? E a sociedade civil se manifestou fortemente. Tanto é verdade que eu quero aqui, com a permissão de todos, puxar o nome do Chavedá. Ele nem fazia parte ainda da nossa administração, mas ele era um professor emérito na área de engenharia e arquitetura da Universidade Brás Cubas.
Uhum.
E ele tinha um projeto lá. Quando nós chegamos na prefeitura em 2001, esse projeto, ele já como secretário de planejamento, tá certo? Ele foi buscar, né, uma permissão para a Universidade Brás Cubas, que foi uma grande parceira, né, junto com a sociedade civil. Aí me permite também as pessoas, eu citar o nome do José Arraes, né, um guerreiro nessa área da defesa da preservação ambiental. Né. Então houve uma união de forças e, como Marilei, eu já tinha sido, né, presidente do subcomitê da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que é um complexo, né, público-privado, né, para nortear as políticas públicas que dizem respeito aos recursos hídricos aqui da nossa região do Alto Tietê. E eu reparti essa responsabilidade muito forte quando era deputado estadual. Posteriormente, também ocupei, né, na sucessão da então prefeita Marta Suplicy da capital, a presidência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Aí já com uma amplitude da região metropolitana, uhum, inteirinha, tá certo? Uhum. E unindo a Universidade Brás Cubas, o projeto através do arquiteto João Francisco Chavedá, a sociedade civil nos ajudando, nós fomos buscar a verba do FEIDRO para que pudéssemos completar, né, o primeiro, vamos dizer assim, o trabalho do governo do estado que tinha sido concluído, né, de quando desassoreou o Rio Tietê, se não me falha a memória, 98, 99, tá certo? Né? Viu-se, né, um pedaço de uma gleba, de uma área, pegada ao leito do Rio Tietê, certo? Que poderia ser uma ilha. Mas não tinha, nesse desassoreamento, tá certo, dinheiro suficiente para fazer o entorno dessa ilha. Daí a razão de que, com a verba do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, nós completamos e formamos aquela ilha lá. A ilha, né, Ilha Marabá, praticamente que faz parte da nossa história, uhum, mas com os anos, né, já tinha desaparecido esse contexto de ilha. Então, com a ilha, nós conseguimos, tá certo, colocar uma ligação com uma pequena ponte modesta. Depois houve a reformulação, a reinauguração dessa ponte, tá certo? E um complexo bem na entrada para uma visitação pública, não só das crianças, dos jovens, estudantes, mas também dos homens, das mulheres, para conhecerem aquele pedaço fabuloso que retrata a história, né, do lendário Tietê.
Uhum.
Né? Tudo numa época extremamente importante, Marilei. E eu me lembro como se fosse hoje. E quem me lembrou dessa história ainda ontem, quando nós estivemos lá no gabinete do prefeito interino, né, prefeito em exercício, porque o Marcos Mello está nos Estados Unidos, o meu filho Juliano. O Juliano recebeu ontem, né, o José Reis, tá certo? E o outro conhecido
Jair
nosso,
Pedrosa.
Jair Pedrosa.
Que é
ele me parece que,
né?
Ele me parece que preside o parque. Isso. Da cidade, tá certo? Exatamente, talvez, pelo fato de terem ouvido, né, que a Polícia Ambiental iria lá na Ilha Marabá.
Poderia ser colocada.
Poderia,
lá a sede, né?
Exatamente.
Que virou até uma polêmica dos vereadores,
exatamente,
né?
É. E o prefeito em exercício, Juliano Abi, claramente disse que o prefeito Marcos Mello, em momento algum, tinha tido essa decisão. Ao contrário.
Uhum.
Que, na cabeça do Marcos Mello, e eu tinha certeza disso, né, que está lá para continuar e melhorar, inclusive, ainda mais o contexto, né, da Ilha Marabá e o seu entorno. Tá certo? E aí o José Arraes lembrou de um fato muito interessante. Numa época, né, final do século passado, portanto, 1998 para 99, nessa época, tá certo? Houve uma conjugação de esforços e eu participei ativamente como presidente do subcomitê da bacia, tá certo? A aquisição do entorno da nascente do Rio Tietê, lá no município de Salesópolis. Então, a nossa região, Marilei, é fundamental as pessoas redobrarem os sentidos para lembrar, né, para e passo, o avanço que nós estamos tendo, né, na consolidação e cada vez diminuir, né, os agentes poluentes na defesa não só do rio, como das matas e assim por diante.
Junge, é interessante que essa proteção à Serra do Itapeti, né, à Ilha Marabá, a gente ter essa noção da importância da serra para o nosso contexto regional, né?
Com
isso
certeza.
É imprescindível, né?
Com
isso
certeza.
Começou na sua administração, né?
É, eu nem digo que começou na nossa administração, mas Marilei, né, coincidentemente no Brasil inteiro, né,
coincidiu,
o iniciar,
né,
do século XXI, né,
com
a lei de responsabilidade, uma outra visão, todos os gestores vieram para tentar
mais.
Diminuir o passivo. Isso. De décadas no Brasil.
Exatamente. Certo? Coincidiu com a sua administração.
Exatamente. Então, só para citar um dado, tá certo? Quando nós chegamos, nós convidamos para que o Roberto do SEMAI, que o nome dele é Roberto Faria, não é isso?
É.
Continuasse sendo diretor do SEMAI, com a sua experiência, com a sua competência.
Uhum.
E os dados que o Roberto tinha levantado na época é que o tratamento de esgoto em Mogi das Cruzes era 0,5%.
É.
Não atingia nem 1%. Certo? Nós terminamos em 8 anos atingindo 40% ou 43%. O Bertaioli deu um avanço maior, chegando a 68%.
Isso.
E com certeza cabe a dupla Marcos Mello e Juliano, tá, avançarem mais ainda. Isso. Olha que beleza. E para que toda essas ações, seguidamente de governos, tá certo? Municipais, é fundamental a gente lembrar, né, a construção da estação de tratamento aqui em César de Souza para dar, né, uma base de recolhimento aos esgotos de César de Souza, de Botujuru, como iniciou-se há tempos atrás. Uhum. E o Marcos Mello está completando, né, a complexidade do esgotamento sanitário aqui do Botujuru para jogar na estação de tratamento aqui de César de Souza,
uhum,
né, que foi um grande investimento da nossa administração. Como também a estação de tratamento de água, né, para depender menos da compra da Sabesp. Tudo isso faz parte do dia a dia, tá certo?
Do meio ambiente.
Exatamente. Lá no Parque Morumbi, você lembra? Todos reclamavam da poluição daquela lagoa.
Né? E o Décio?
Exatamente.
O Décio, eu acho que eu fiquei anos
um defensor,
falando do Décio.
Quase que diário, né, daquela região.
Um querido também.
E um conhecedor profundo, né?
Conhece, estudou todos os assuntos.
Foi feito, né? Inclusive, eu participei como deputado federal de um pequeno investimento.
Eu lembro.
Tá certo? E o Bertaioli completou.
Isso.
Com o coletor-tronco.
Isso mesmo.
Ligando Brascubas e levando o esgoto lá para a estação de tratamento de Suzano. Um avanço extraordinário.
Exatamente.
Tá certo? Então, todas essas ações, Marilei, é fundamental que num programa de tamanha importância como é o Radar Noticioso, para a gente ter oportunidade de conscientizar cada vez mais a população. E aqui cito, graças a Deus, as crianças hoje, pelo menos aqui de Mogi das Cruzes, e não quero aqui desmerecer crianças de outros municípios, porque todos os municípios estão evoluindo, mas Mogi das Cruzes faz uma diferença em função do ensinamento mais específico através da escola ambiental, né, que forma o magistério com os conhecimentos, né, para poder transferir esses conhecimentos para as crianças.
Que são o futuro, né?
Que é o futuro, tá certo? Senão a gente não começa a melhorar esse conceito de consciência ao meio ambiente.
Exatamente.
Tá certo?
Exatamente.
Então tudo isso aí, Marilei, é para a gente dizer, né, que eu aprendi muito com o meu professor. Ele continua deputado federal, Mendes Tami. É um engenheiro agrônomo, mas ele é especialista em meio ambiente. Então,
sabe tudo,
há aproximadamente 15, 20 anos atrás, ele dizia, Junge, lá no México, na cidade do México, tá certo? Tem uma grande área que praticamente está se afundando. Portanto, as pessoas tirarem a água do subsolo.
Nossa.
E por que que México fez isso? Porque poluíram todos os rios, né? Aí ele dizia também já, né? Ele fez até palestra em Mogi das Cruzes, quando era prefeito.
Eu lembro.
Né, dizendo que, né, mais ou menos na época, hein, Marilei? Que quase 1 bilhão de habitantes do planeta Terra já tinha dificuldade de matar a sede por falta de água tratada.
É.
E a nossa região,
né,
mais do que nunca, temos que ter essa responsabilidade.
Isso é uma caixa d'água da grande São Paulo e de São Paulo, né?
Certo. Temos problemas com isto. É o caso de Salesópolis, Biritiba-Mirim, né? Mogi, uma parte que não pode ter o desenvolvimento econômico através das empresas, das indústrias. Porém, é aquela coisa, né, Marilei? Alguém tem que se sacrificar para que o conjunto, para que o coletivo efetivamente ganhe os benefícios.
É.
E assim que nós, aqui da região do Alto Tietê, certo? Desde Fiá de Vasconcelos até a nascente, que é Salesópolis, nós precisamos ter essa consciência.
Dando a nossa contribuição, né?
Exatamente. Eu quero dizer aqui que na reunião de ontem, inclusive, o meu filho Juliano, né, ele tinha dito que Marcos Melo já tinha decidido, tá certo? Que talvez a melhor opção, apesar de que está em estudo ainda, eu não quero aqui de forma alguma avançar nenhum sinal, tá certo? Eu sou simplesmente um colaborador da Metropolitana, que o Leon Pfeffer talvez seja o local adequado.
Para ser a sede da Polícia Ambiental.
E eu, com toda a permissão dos vereadores que estão trabalhando afincamente, né, nesse sentido, e a própria sociedade civil, eu disse que uma segunda opção seria também, né, o posto desativado da Polícia Rodoviária lá em Jundiapeba, que muitas pessoas estão trabalhando lá para que haja um dispositivo de segurança pública. Né? Então, é fundamental que as pessoas ajudem, né? Como sempre a sociedade civil se manifesta, para buscar saídas, mesmo porque tudo indica que a Polícia Ambiental, mesmo com a sua importância, e é bom a gente repetir o seguinte, hein, Marilei, a Polícia Ambiental com sede em Mogi das Cruzes não é só para Mogi das Cruzes, é para a região do Alto Tietê, é o comando regional.
Isso, né?
E nós não podemos perder, tá certo? Pelo seu deslocamento do parque lá do Socorro, por falta de local. A administração está cuidando, né, isto com prioridade e eu tenho certeza que vai dar tudo certo aqui em Mogi das Cruzes.
Com certeza, Junge. É. Junge abre aqui com a gente, nosso colaborador do Radar Noticioso. E eu quero ler algumas manifestações aqui de carinho dos ouvintes. Algumas pessoas conversando com a gente no Facebook também, Junge. Lembrando que quem mandou recado para você aqui pelo meu WhatsApp foi o prefeito Marco Bertaioli, sempre prefeito Marco Bertaioli. Marilei, mande um abraço ao grande prefeito Junjab. Estamos precisando tomar um cafezinho, ele escreveu aqui.
Olha que bacana.
Mandando um abraço para você.
Um abraço para você, Berta.
Vamos lá, então, aproveitar para você mandar também um abraço especial para o Marco Bertaioli, aqui direto da Metropolitana. Ele quer tomar um café com você, juntos.
Vamos tomar só um cafezinho? Não posso dormir com ele, né? Porque a minha Elza acha ruim e a Mara também não vai ficar contente.
Dormir não pode, mas o cafezinho você pode, né, Junge?
Claro. Fechado? Tá, abração,
então, mandar Berta. Um abraço para o Bertaioli, Marco Bertaioli, ouvindo a gente, acompanhando a Rádio Metropolitana. Quem está acompanhando a gente também é o Pedro Comura, o vereador Pedro Comura, está ouvindo a gente, está no bairro do Cocuera. Há 3 anos denunciamos o despejo irregular de uma indústria, ele está falando, está lembrando aqui. Pedro Comura, um beijo para você, vereador Pedro Comura, do PSDB.
Abração, Pedro.
Mandar um beijo para ele também. Vamos falar com o pessoal que está acompanhando a gente também no Facebook. Está aqui os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha também no Instagram. Bom dia para a Sônia Paris, bom dia para a Isidete Ribas, para o Mauro Manuel, bom dia, um beijo grande para você. Teresa de Jesus Taboada. Aí, sabe quem está aqui com a gente? A Eulália Anjo Siqueira, que é a nora do Ivan Siqueira, né? Ela colocou aqui, que trabalha na educação de Mogi.
Nossa, um beijão para você, Eulália.
Bom dia especial ao sempre prefeito Jundiabe, que sou fã. A educação municipal em Mogi tem 2 momentos, antes do Junge e depois do Junge. E até hoje temos esse reflexo, pois o que ele avançou na educação em Mogi é o que permanece até hoje. Grande abraço e meu respeito, bom dia. Ela está colocando bom dia mesmo, que era o jargão do saudoso Ivan Siqueira.
Verdade, saudade.
Mandar um beijo especial para a família do Ivan Siqueira, para a Eulália e para todos os filhos do Ivan, para o Márcio, para o Marco e para toda a família. Né?
Com certeza.
A Eulália mandando um beijo para você, Ju.
Obrigada, Eulália. Continua uma pessoa
dela, né?
Que sempre você foi, uma grande educadora.
Um beijo para vocês. Agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso Radar Noticioso, sempre com a colaboração aqui do Junge.
Aí, falando no saudoso Ivan, se você me permitir,
claro.
Um abração para Elisa, que é a esposa
dele. A esposa do Elisa está firme e forte, viu?
Pois é, uma guerreira.
Dona Elisa é uma guerreira, uma querida também. Ó, ó que legal.
Eu tenho raízes, sabe, com a família da Elisa. É Torresani. É o sobrenome de solteira dela,
não sabia.
O irmão dela dava aula numa escola ali próxima onde nós sempre tivemos a fazenda, na estrada de Mogi Bertioga.
Não sabia, João.
É, nos velhos tempos, eu era criança.
Que legal,
então é bacana, né?
Mandar um beijo para a Elisa, para a dona Elisa, querida, a esposa do saudoso Ivan Siqueira.
Verdade.
Aproveitar para falar do Pedro Comura, ele falou do bairro do Cocuera, que há 3 anos denunciamos despejo irregular de uma indústria, da indústria Blue Skies. Felizmente, após 3 anos, o córrego renasceu e os peixes voltaram. Os agricultores agradecem. Olha que bacana a gente poder falar disso.
Nossa, Pedro, imaginemos nós, daqui a alguns anos, o Ribeirão Ipiranga,
exatamente,
né, vira novamente um local para que as pessoas possam fazer uma pequena pescaria, né?
Nossa,
em algumas poças d'água que possam existir, principalmente na época mais chuvosa.
Verdade, gente.
E eu tenho essa esperança que chegaremos
estaremos
nesse
aqui
ponto.
Vivos e fortes para
vermos,
se Deus quiser. Mandar um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Agradecer a Servanta aqui com a gente.
Oi, Servanta, tudo bem?
Bom dia, Marilei. É esse grande político Jundiabe, sempre bom ouvi-lo. A Servanta, que foi secretária de Educação junto com a Maria Geni, sua gestão e na gestão do Bertaioli também. As nossas educadoras firmes e fortes. Mandar um beijo para a Servão, um beijo para toda a família, viu, minha querida?
Aliás, sabe, Marilei, se você me permite.
Pois não.
Eu me lembro que nesse índice da FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
Falamos aqui, o Mogi está em nono.
Eu me lembro que começou ano base em 2005. Né? Portanto, no segundo mandato nosso, coincidiu com essa Federação
índice,
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, trabalhar esse índice. Sempre tivemos bem, cada vez no crescente, tá certo? 2007, 2008, nós alcançamos já notas máximas. E de lá para cá, né, com Bertaioli, com Marcos Mello, com certeza, e a conjugação, sabe, Marilei, de 3 aspectos fundamentais, né? Educação, saúde e emprego e renda.
Bacana.
Esses 3 fatores da nota da FIRJAN. E Mogi das Cruzes se destaca. Por isso que, sem desmerecer os outros municípios, eu acho que Mogi serve de exemplo para que outros administradores possam fazer essa continuidade da evolução político-administrativa.
É verdade. Nós viemos de um Valdemar, que pegou o Junge, pegou o Bertaioli,
exatamente,
e agora o Marcos Mello.
Sempre tem administrado.
Junto com o seu filho, né? Bacana. Bom dia para o Carlão Serralheiro, bom dia para o Junge. E o Carlos Eduardo Neto, do Alto do Boa Vista. Bom dia, Marilei. Grande abraço ao Junge, futuro deputado federal. Vamos eleger você e o Bertaioli.
Ah, que isso.
Ave Maria. A gente não vai falar de eleição hoje, mas tá aí o Carlos Eduardo Neto mandando um beijo. Um abraço especial para você, um beijo para mim. Junge, obrigada pela sua colaboração, pelos seus conhecimentos, até porque você tem um know-how, né, de ter sido deputado federal, deputado estadual e 8 anos prefeito de Mogi. Conhece muito bem a história, a trajetória, e eu aprendi muito durante o seu mandato, vinha do mandato do Valdemar também, foi quando eu já estava aprendendo um pouco mais de política, e acabei acompanhando muito de perto os seus mandatos, você sabe disso, e também o quanto a cidade saltou em qualidade na educação ambiental, como disse a Eulália, e como a Servan também fez parte dessa história.
Marilei, na verdade, eu que tenho que agradecer. Não só a vida que Deus nos proporciona, mas os ensinamentos do dia a dia. Para a gente aprender não tem idade. Verdade. Até morrer, nós somos verdadeiros aprendizes.
Exatamente.
E a Rádio Metropolitana, seja na sua responsabilidade, ou do paizão Silvio Sanzoni, do seu filho, o César, tem sido um instrumento fundamental para que a gente possa levar para a população aquilo que o poder público faz. Hã? Porque, caso contrário, a sociedade civil fica praticamente deslocada. Em Mogi, nós sempre tivemos uma participação muito forte da sociedade civil. Sim. E eu quero agradecer, porque talvez um pequeno diferencial de 2001 para cá, quando nós chegamos, abrimos as portas para que a sociedade civil possa se manifestar. Isso é fundamental.
Exatamente.
Obrigado, viu, Marilei? Um abração.
E em nome da Georgina do Conjunto Cocoera, bom dia, Marilei. Muito bom ouvir o Junge, prefeito inesquecível.
Tá falando? Muito obrigado, Georgina.
Um beijo para você, Georgina, em seu nome, mandar um beijo para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, no Facebook e também no nosso Instagram. Obrigada, Junge. Até quarta-feira que vem.
Forte abraço a todos.
Obrigada, Junge. Abre aqui com a gente, conversando na Rádio Metropolitana, no Instagram e também no nosso Facebook.